Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando nosso estudo maravilhoso desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é interessante porque a doutrina espírita, a proposta dos livros também do Chico, né, a proposta desses benfeitores, é dar o máximo de informação possível para que cada um de nós se aproprie desse conhecimento e tome conta da sua vida.
Isso.
Coisas que do passado nós éramos acostumados com o quê? Com a manipulação do conhecimento.
Isso,
o conhecimento não era divulgado. Por quê? Dava liberdade, né? Porque quando você conhece, você fica livre para decidir. E aí, nós estamos vindo da história do pecado, do que não pode, isso pode, isso não pode. Porque também há uma conveniência, né? Às vezes é conveniente você deixar as coisas na mão do outro, para o outro decidir o que pode e o que não pode. E a doutrina espírita é isso, é responsabilidade. Quando nós acabarmos de estudar esse livro, nós vamos estar com outro tipo de responsabilidade. Aí nós não vamos poder mais falar que nós somos vítimas dos nossos obsessores. Porque nós temos que assumir as rédeas da nossa mente. E aí o André Luiz agora, eles estão falando sobre esse aparelho, né, que ele vai explicar sobre exatamente o que se trata, o psicoscópio. E aí ele diz assim: tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão algumas gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Fazendo uma pequena observação aqui, que esse livro ele foi escrito em 1950, né?
Por aí.
E aí ele diz que esse aparelhozinho, né? Se tivesse que medir, pesá-lo aqui na Terra, ele não passaria de algumas gramas. Hoje em dia, falando em termos de tecnologia, tudo é muito leve, tudo é muito pequeno.
Certeza.
Mas nessa época que não existia nem o computador, porque, olha, gente, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa americana, e o primeiro computador da empresa, ele era tão grande que era o tamanho de um andar inteiro.
Esse era o cérebro eletrônico que chamava até. Né?
O primeiro telefone móvel era uma bolsa.
Pesava bem.
Pesado. O primeiro celular pesava muito. Então, nós estamos vendo que em 1950, o André Luiz fala de um aparelho, de uma tecnologia, que se tivesse que pesar, pesaria algumas gramas. Isso é só para a gente ver que é dessa sutileza do mundo espiritual e da evolução do mundo espiritual, inclusive a evolução tecnológica. E aí, o Hilário indagou: psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? E aí eles respondem: é um aparelho a que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para microfotografia.
Muito interessante, né? A gente já teve aquelas questões da máquina da verdade, não teve? Que era para ver, né? Por quê? Como é que a máquina vê se era mentira ou não? Percebia na frequência da voz, né, nas ondas emitidas, se havia uma variação ou não. Se houvesse uma variação, a criatura fazia análise. Então a gente vê, né, gente, que tudo se relaciona, né? Tudo se relaciona. E que, na verdade, a vida espiritual antecede a vida material, né?
É. Então, ela tem essa finalidade, né? De auscultação da alma. E ele está dizendo que espera que mais tarde a gente tenha esse aparelhinho. E se ele tivesse na nossa mão hoje, qual uso nós daríamos? Nós daríamos uma utilidade de progresso, de evolução ou de fuxico? Ou apenas para a gente começar a ver como é que anda a alma do vizinho, do outro? Como é que a gente ia usar uma ferramenta dessa? Né? Porque até quando surgiu a foto Kirlian, eu me lembro que uma pessoa ela foi bastante prejudicada porque foi um grupo lá fazer essa foto, e eu acho que a foto dela não saiu muito
muito favorável,
e aí acabou que ela ficou assim com apelido na turma, sabe? Foi uma coisa assim bastante complexa para ela, né? Então veja o que nós somos capazes de fazer, né? Embora tenhamos os recursos, a gente poderia usar, mas quando a gente pega alguma ferramenta, qual é a nossa utilidade para aquela ferramenta? E aí ele diz, né? Enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparece no mundo, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores. É possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então, esse aparelhinho que vai fazer toda essa análise, então ele vê a questão individual e a questão também do agrupamento de ideias. Para a gente perceber que quando nós estamos, né, sozinhos ou estamos numa equipe, como nós podemos atrapalhar.
Exato.
Né?
Porque, assim, é análise mesmo. Eu somo no grupo ou eu me comporto individualmente no grupo? Porque muitas vezes eu estou num grupo, mas o meu comportamento é sem a noção de serviço. Né? Eu estou no grupo, mas eu me olho individualmente daquele jeito. Então, naquele momento, não estou somando no trabalho.
Agora, veja que mico a pessoa vai estar passando no mundo espiritual, você estando ali para trabalhar e você atrapalhando.
Exato,
o trabalho.
Né? Não é assim, está doutrinando errado, está falando errado, podia ser de outro jeito, não tem competência. Se eu falasse, eu falaria assim, assado. Gente, isso é o maior desserviço que a gente faz.
Isso. Então, não está gostando da equipe de trabalho?
Isso.
Sai,
exato,
vai para outro lugar. Mas ficar numa equipe de trabalho com um pensamento contrário, exato, àquele fluxo de ideias, é colocar o trabalho em risco.
Exatamente.
E todos os espíritos, os mentores, estão ali olhando.
Exato.
Às vezes a pessoa fala assim, não, mas é o meu mentor que está dizendo o contrário. Se o mentor individual fala uma coisa contrária que o mentor da casa está dizendo, tem um problema.
Tem alguma coisa.
Porque o mentor, se ele não concorda com alguma coisa, ele vai falar com o mentor da casa.
Exatamente, vai fofocar, né?
Ele não vai colocar em risco o pupilo dele para ser justamente uma pessoa que gera desordem. Né? Então, ele continua, ele fala, meu colega e eu não conseguíamos sopitar a surpresa. Então, eu fico imaginando, nós hoje, né, com essa quantidade de tecnologia, a gente ainda fica assim, nossa, um aparelhinho para ver a alma. Agora, avalie isso numa época que ninguém nem nada.
Nossa,
né?
nem nada, nem se pensava nisso.
Exatamente. Você vê que a televisão chegou junto com o nosso lar. Né? E o André Luiz é de uma época mais para trás ainda.
Bem atrás.
Então ele diz que entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? E a resposta é, sem dúvida, de certo, que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, a nossa identidade espiritual, ela é formada nisso, né? A nossa identidade material, ela é formada do nosso nome, onde a gente mora, qual é a nossa profissão, qual é a nossa ocupação. E, na verdade, ninguém fica sabendo quem nós somos, na verdade. As pessoas ficam sabendo quem nós estamos apresentando. Agora, em termos espirituais, a nossa identidade, ela é formada por isso. Porque estas coisas ficam visíveis, porque elas são vibrações. E não dá para esconder que a nossa moralidade, o nosso sentimento, a nossa educação e o nosso caráter. Então, como ele diz aqui, são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, não dá para a gente enganar. E aí, quando a pessoa, né, no mundo material, ela tem o hábito de iludir, ela tem o hábito de se camuflar, ela vai entrar num processo de sofrimento muito grande no mundo espiritual, porque ela já fica com a mente dela viciada em ter uma dupla personalidade. E aí a gente tem que ficar assim, muito atento como é que a gente se mostra para as pessoas.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, essas questões da nossa identidade, a gente já tem que saber, porque não dá para a gente fingir. No mundo espiritual, nós somos e quem somos. Então é como se o nosso documento, a nossa carteira de identidade, na hora que a gente puxa, ela mostra o quê? A nossa moralidade, o nosso sentimento, a nossa educação e o nosso caráter.
Mas tem uma coisa interessante, Berenice. Isso eu aprendi na minha mocidade espírita. Na minha cidade espírita, né, aquela década de 70, então tinha um movimento cultural, né, que é o chamado underground. O que era isso, né? Então, o jovem gostava de ficar no lugarzinho, aí ficava aquele grupo naquele lugarzinho, quase sempre assim, com luz branda, aí ouvindo música, né? Ouvindo música e acabei, quer dizer, grupo que eu, assim, as pessoas que eu fazia, não tinha questão da droga, mas alguns até, de alguns grupos faziam isso, escutando música, né? Então, traduzindo música, andando por ali. E era uma forma do pensamento ficar solto. Um dia, irmão Walter Faria, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, chegou e falou assim: vocês jovens, que às vezes ficam deitadinhos, aí alguns de nós, né? Eu não era muito de grupinho, essa coisa fora, às vezes em casa, né? Em determinadas horas ficava lá ouvindo música, analisando música, aquela coisa toda. Aí ele chegou assim: vocês jovens, que ficam às vezes paradinho no lugar, né? E deixa o pensamento, começa na música e o pensamento voa. Aí daqui a pouco vem alguém na sua cabeça, né? E você começa a pensar naquela pessoa. Fiquem vigilantes, porque vocês podem estar dando informação pro obsessor. Aí todo mundo se ajeitou na cabeça, sabe como é que é jovem, né? É assim, por que é? Porque aí você vai falando: ah, fulano, é assim, 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 assado, assado, aquilo vai ser estimulado. E daqui a pouco você passa a história todinha para um espírito. Que vocês pensam que por ser espírito, ele vai ter a leitura de tudo? E aí vocês serão co-participantes. Você sabe, ô Berenice, eu vi isso aos 17 anos. Nunca mais na vida eu esqueci. Que aí você vê só. A gente às vezes dá informação do outro. E aí depois, mais tarde, teve o irmão, né, de uma amiga, de Hebe, que ele era militar e houve uma situação que sumiu, né? Aí ele vai, aí o Altivo, né, virou e falou assim: olha só, a referência que eu estou tendo dele é através de você. E com certeza ele está desencarnado e o corpo não vai ser achado. Aí passou. Aí a irmã, né, uma vez foi, aí foi até falar com Lídia Simões, né, conversar e tudo. E aí foi com Heber. E aí ela virou e falou assim: olha, a referência que eu estou tendo é através dele. E com certeza ele está desencarnado e o corpo não vai ser achado. E não foi. Então você vê como a gente também, muitas vezes, pode servir de psicoscópio. Não é? E dependendo do que a gente escolha, aí você pode dar uma informação positiva ou uma informação malévola. Porque não quer dizer que tudo que eu posso informar de você seja real. Às vezes é minha percepção. Numa hora de raiva, você, mas acontece que ela é assim, assado. Então eu mando aquilo, olha que coisa séria, não é, Berenice?
É verdade, é verdade. E aí o Hilário fala, mas... Pergunta, né? Mas e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão? Aí ele responde: não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade.
Olha.
Agora é o seguinte, olha, não será preciso se a maioria permanece empenhada na extensão do bem. E se um grupo, a maioria, estiver pensando no mal?
É.
Se... No, às vezes a gente vê na casa espírita onde há uma grande insatisfação. Então todos estão insatisfeitos, isso, todos estão discordando, cada um está puxando o pensamento para o lado. Então, se a maioria permanece empenhada na extensão do mal, o que acontece? Os espíritos tomam a casa de assalto.
Né? Potencializa.
Exatamente.
Gente, uma coisa muito interessante. E aí a gente pergunta: vamos sair. E os bons espíritos, o que vão fazer? Eles não vão impor, porque não foram convidados.
Exatamente. E isto, olha só, quem convida espírito somos nós.
Isso.
Então, eles estão se nós quisermos. Se nós não quisermos, eles não estão. Agora, nós vamos saber que esse estar e não estar está intimamente ligado às nossas intenções.
Isso.
Não adianta a gente ter apenas um discurso e a nossa realidade ser outra diferente. E aí... ele continuou: contudo, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade? E aí ele responde: então, nesse caso, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete.
Olha, muito interessante, né? As coisas são mexidas. Eu sempre falo, Berenice, e tem até companheiro lá no céu que fala assim, o Leão Denis, né? Que fala assim: se tem uma fé, eu tenho certeza que o que não é do projeto espiritual não subsiste. Então é por isso que se surge um, vamos dizer assim, aqui está Serginho, né? Aí Serginho, daqui a pouco, é o nosso operador e nosso amigo querido. Ele começa assim: não, vai ser um outro livro que vão fazer assim, assim, assado. Ele não vai brigar com o Serginho, não. Você deixa que daqui a pouco surge alguém lá de fora e fala assim: Serginho, ó, você pode fazer outra coisa aqui? E as coisas voltam a ser dantes como um cordel de Abrantes. Porque o que não é do projeto espiritual não subsiste. Agora a gente vai ter que perseverar como? Aí é que tá, falando de perseverar. Na crença e no exercício do bem. Porque se a gente começar a entrar em confronto, aí a coisa degenera e a coisa acaba mesmo. Então a vida, ela vai colocar as coisas no lugar. Mas desde que a gente fique numa posição de vigilância e de trabalho, né? Porque senão a coisa degringola mesmo.
Exatamente. E sorrindo, ajuntou: os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da aprovação. sabe-se atualmente na Terra que um grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Essas notas arrastavam-nos a divagações em outros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliada à extrema facilidade de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas, adivinhando-nos o intento, Aulus objetou: toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará.
E aí a gente está vendo, né, gente, o valor do tempo para esses espíritos. E que a gente, às vezes, começa, né? Aí uma conversa, vai outra, outra, outra. É por isso que a gente tem muito cuidado de ir nas reuniões. A reunião na espírita, vamos tratar de espiritismo. Se a gente quiser tratar de outra coisa, então a gente depois da reunião, né? Num espaço, numa hora do lanche. Mas se a reunião é espírita, o assunto tem que ser espírita. Não tem, mas aí isso é um engrandecimento cultural. Não é engrandecimento cultural, né? Assim, as nossas casas, os trabalhos, a gente tem muito cuidado de colocar isso, olha, para falar de doutrina espírita.
Nós temos que ter foco e objetividade. Se ele está dizendo, né? Toda conversação nobre é instrutiva. Agora, vamos ser objetivos. Porque senão a gente vai sair do tema, vai sair da objetividade. É interessante que outro dia eu escutei uma pessoa falar o seguinte. Aconteceu um episódio, foi até lá no céu, aconteceu um episódio lá no céu e a pessoa disse que, não, que é proibido falar sobre o Papa Francisco. Aí eu falei, olha, eu não sei desse assunto, mas eu tenho certeza que isso aí está mal contado.
Exatamente.
Eu até falei para a pessoa, o que pode ter acontecido foi alguém ter falado o seguinte, olha, nós estamos numa casa espírita para divulgar a doutrina espírita. Quando se está num templo budista, o que se fala no templo budista? Se fala sobre Buda, sobre os mensageiros do budismo, sobre os mestres do budismo, sobre a filosofia budista. Quando está numa igreja judaica, numa sinagoga judaica, o que se fala lá? Se fala alguma coisa de Jesus? Não, por quê? Porque eles não têm o reconhecimento de Jesus. Fala de Buda lá? Não, não fala. Então, não é que não se pode falar. Mas quando a gente divulga alguma coisa, olha, o Papa Francisco, ele tem falado coisas maravilhosas. Todas as coisas fantásticas que ele tem falado estão nos livros de Leon Denis.
Exatamente.
Então, a gente pode falar o seguinte, olha, o Papa Francisco falou isso sim, mas veja aqui no capítulo, no livro tal do Leon Denis. Leon Denis, ele menciona sobre isso, a doutrina espírita, sobre isso, isso. Então, nós vamos fazendo uma comparação, porque senão nós vamos saindo o quê?
Do foco.
Da objetividade. Qual é o objetivo da Casa Espírita? Divulgar a doutrina espírita. Vamos ser radicais? Não, mas não somos ecléticos. O ambiente da Casa Espírita não é um ambiente ecumênico.
Não.
Vamos falar de tudo um pouquinho? Não. Quem é que vai lá para estudar a doutrina espírita? Então, nós não precisamos agradar os católicos que vão lá. Os católicos que vão já conhecem, né? A igreja, já conhece o Papa Francisco, que é ótimo o que ele está falando, é muito bom para os católicos. Agora, para os espíritas, tem que se aprofundar mais naquelas questões, para que a gente tenha foco e objetividade. Daí, a gente tem que analisar todas as nossas situações. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.